Rádio Trombetas apresenta Mais Que Palavras.
Vamos lá? Gênesis capítulo 18. Gênesis capítulo 18. Deus promete um filho a Abraão. Deus promete um filho a Abraão. Quem puder abrir a Bíblia, abra. Quem não puder, medite, escute e deixe essa palavra entrar em seu coração nesse dia. Deus promete um filho a Abraão. Gênesis 18, a partir do versículo 1, diz assim: O Senhor Deus apareceu a Abraão no bosque sagrado de Manre. Estou lendo na nova tradução linguagem de hoje, NTLH. Era a hora mais quente do dia e Abraão estava sentado na entrada da sua barraca. Ele olhou para cima e viu três homens de pé na sua frente. Quando os viu, correu ao encontro deles e se ajoelhou. Encostou o rosto no chão e disse: Senhores, se eu mereço a sua atenção, não passem pela minha humilde casa sem me fazerem uma visita. Vou mandar trazer água para lavarem os pés, e depois os senhores descansarão aqui debaixo da árvore. Também vou trazer um pouco de comida e assim terão forças para continuar a viagem. Os senhores me honraram com a sua visita, portanto deixem que os sirva. Eles responderam: Está bem, nós aceitamos. Abraão correu para dentro da barraca e disse a Sara: Depressa, pegue uns 10 quilos de farinha e faça pão. 10 quilos de farinha, hein? Em seguida, ele correu até onde estava o gado, escolheu um bezerro novo e o entregou a um dos empregados, que o preparou para ser comido. Abraão pegou a coalhada, leite e a carne preparada e pôs tudo diante dos visitantes. Ali, debaixo da árvore, ele mesmo serviu a comida e ficou olhando. Então eles perguntaram: Onde está Sara, a sua mulher? Está na barraca, respondeu Abraão. E um deles disse: No ano que vem, eu virei visitá-lo outra vez. E nesta época, Sara, a sua mulher, terá um filho. Sara estava atrás dele, na entrada da barraca, escutando a conversa. Abraão e Sara eram muito velhos, e Sara já havia passado da idade de ter filhos. Por isso, riu por dentro e pensou assim: Como poderei ter eu agora? Como terei eu prazer? E agora que eu e meu senhor estamos velhos? Então o Senhor perguntou a Abraão: Por que Sara riu? Por que disse que está velha demais para ter um filho? Será que para o Senhor há alguma coisa impossível? Pois como eu disse, no ano que vem, virei visitá-lo outra vez. E nessa época, Sara terá um filho. Ao escutar isso, Sara ficou com medo e quis negar. Eu não estava rindo, disse ela. Mas o Senhor respondeu: Não é verdade, você riu mesmo. Depois, os visitantes se levantaram e foram para um lugar de onde podiam ver a cidade de Sodoma. E Abraão os acompanhou para lhes mostrar o caminho. Só até aqui. Irmãos, se pudesse ter um título para essa mensagem, eu digo o seguinte. Não eu, mas a palavra de Deus. A promessa que Deus faz, Ele cumpre. A promessa que Ele faz, Ele cumpre. Aqui nós vemos que Abraão e Sara estavam em mais um dia normal, mais um dia corriqueiro. Era um dia quente, a hora mais quente do dia, na verdade. Abraão estava sentado na entrada da sua barraca. Cotidiano, rotina, hora do dia mais quente, se refrescando um pouco. Que miraculoso, que extraordinário tem nisso. Era mais um dia. Só que mais um dia que o Senhor pode transformar em um dia de bênção. O Senhor pega pessoas assim, no seu dia a dia, na sua rotina, e o Senhor, ele vem à nossa porta e nos traz novamente a sua promessa. O Senhor Deus apareceu a Abraão. O Senhor Deus. Deus aqui fez questão de visitá-lo. Questão de ir até ele. Ele e mais dois homens ali, a teofania, Deus em forma de anjo, os outros, Deus em forma, na verdade, Deus em forma de homem, ali mais dois com ele, dois anjos junto com ele. E os três aparecem. Quando os viu, correu ao encontro deles e se ajoelhou. Encostou o rosto no chão. Isso aqui eu acho tremendo. Abraão em ato de adoração, em ato de honra, de submissão. Abraão entende que aqueles que estão ali não são homens comuns, não são visitantes, forasteiros, mas que ele conhecia. Ele soube, ele de alguma forma testificou no coração dele que quem estava ali não era mais um homem, mas que era o Senhor que o chamou lá em Gênesis capítulo 12. Quando nós olhamos Gênesis 12, Gênesis 18, nós pensamos, nossa, tudo tão pertinho. Não, são anos, irmãos. Anos que Deus falou com ele lá atrás, sai da tua terra, da tua parentela. Anos se passam, situações difíceis ocorrem. E parece que a promessa do Senhor está tão longe, tão aparentemente tão difícil, tão sua esposa já em idade avançada, ele também já velho, um dia comum, mas o Senhor o visita. Irmão, quando o Senhor nos visita, quando o Senhor ele fala conosco, ele não fala à toa, ele tem um objetivo. Ele fala com uma causa, ele fala para mudar a nossa história. Por isso não podemos banalizar as coisas de Deus. Quando Deus realmente está falando, ele fala com um propósito. Para mudar nossas vidas. E olha que Abraão disse, Senhor, se eu mereço a sua atenção, não passem pela minha humilde casa sem me fazer uma visita. O que Abraão está dizendo, vem na minha casa, fique comigo, por favor. Eu vou servir vocês, eu vou dar comida para que vocês possam continuar a viagem. Os senhores me honraram com a sua visita, portanto, deixa que eu sirva. Olha que Abraão nos ensina. Abraão não estava ali, mesmo ele vendo que aqueles senhores ali, ele não foi até aqueles senhores para pedir. Abraão não foi até eles querendo algo, não foi reclamar. Abraão não poderia ter reclamado e falado, poxa, há quanto tempo eu tenho esperado a promessa? Há quanto tempo eu tenho sido fiel, permanecido ali firme e nada acontece? Eu quero minha bênção, eu quero minha vitória. Eu quero aquilo que o Senhor me disse. Não, Abraão, a única coisa que Abraão quer fazer é servir. Então te sirvo. Gratidão. Gratidão ao Senhor. Mesmo que aquilo que o Senhor prometeu ainda não se cumpriu. Isso me ensina muito mesmo. Tem muita gente que está esperando Deus primeiro fazer, para depois ser grato. Ah, não, eu só vou agradecer quando Deus fazer, não. Abraão está servindo antes de ter a sua bênção. Aquilo que ele mais queria, seu filho. Aqueles homens aceitam. O Senhor aceita. Eu acho lindo porque, veja, o Senhor não tem fome, ué. Anjos não têm fome. Não sentem dor. Mas eles aceitam, porque eu sempre digo que mesa, refeição, é lugar de aliança. Mesa, quando nós nos sentamos à mesa, é lugar de comunhão. E aonde há comunhão, Deus ordena a bênção. E é por isso que Jesus, lá no Novo Testamento, ele dizia, ó, eu vou na tua casa, hein, Zaqueu. Mateus, eu vou na tua casa. Vou comer com vocês, porque na mesa, ele muda vidas. Na mesa, ele se revela. Lembra no caminho de Emaús? Na mesa, partindo o pão, os olhos daqueles pão. Na comunhão. Eles aceitam, mesmo não sentindo fome, não... Ah, não, vamos, nós aceitamos. Não rejeitaram, não rejeitaram. Aleluia. Abraão correu para dentro da barraca e disse, Sara, prepara aí, pega aí 10 quilos de farinha. Irmão, 10 quilos é muita coisa, hein? 10 quilos de farinha. Pegou, olha aqui, em seguida ele correu onde estava o gado e escolheu um bom bezerro novo. Não pegou qualquer coisa. Ah, vou pegar um aqui, não, pegou o bonito, novo, pegou o melhor que ele tinha, leite, coalhada, carne, tudo, e colocou diante deles, ali, debaixo da árvore. Irmão, consegue imaginar Deus debaixo da árvore? Eu fiquei tentando imaginar aqui Deus debaixo da árvore, conversando com Abraão ali sentado. Comendo com Abraão ali, não está reclamando, está servindo, dá o melhor. Não está de bico com Deus, não está com raiva de Deus. Ele está ali com amor, dando o melhor ainda para o Senhor. Imagina o olhar de Deus para ele. Aí pergunta, aonde está Sara, sua mulher? É como se Deus estivesse perguntando assim, Abraão, a promessa está de pé. Abraão, a promessa vai acontecer. Abraão, eu não me esqueci não. Não me esqueci. Abraão responde, imagina o Abraão. Não, ela está na barraca, ela está na barraca. E um deles disse, no ano que vem, eu virei visitá-lo outra vez. Ali, meu irmão, já bateu o martelo. Já tá decidido. Ano que vem, deu data, deu época. Ano que vem, eu virei visitá-lo outra vez. E nesta época, Sara, a sua mulher, terá um filho. O Senhor vai até Abraão. Olha o amor, olha a intimidade. Deus poderia ter dado um sonho, ter falado de novo com ele, de forma audível. Mas Deus vai lá em frente a frente com Abraão. Ó, eu vou vir de novo e você vai ter um filho, hein? Agora, nesse texto, mostra a nossa humanidade. A gente fica criticando Sara, mas talvez a gente faria a mesma coisa, irmãos. Sara estava atrás dele, estava lá na barraca, escutando a conversa, né? Típico, né? De gente curiosa, quer saber... Peraí, deixa eu estar ouvindo aqui. Eu quero saber o que está acontecendo, quem são esses visitantes misteriosos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, deixa eu dar uma escutada. Abraão e Sara eram muito velhos. Sara já havia passado a idade de ter filhos. Por isso ela riu. Como eu vou... Eu na minha idade vou ter filho? Como? Não tem como não, ué. Como eu vou conseguir ter isso, gente? Não é possível. Aí vem o Senhor. Então o Senhor... Opa! Aqui, né? Então Deus perguntou a Abraão. Irmão, imagina Deus perguntando isso pra mim, pra você. Acho que o coração ia tremer, hein? Ia pular. Aqui. Por que Sara riu? Porque disse que está velha demais para ter um filho? Por que Sara riu? E a gente não ri também, irmão? O tempo vai se passando. Vamos envelhecendo. E nós vamos pensando, Senhor, será que eu sou útil ainda para o ministério? Será que eu ainda sou útil para os teus planos? Será que realmente as coisas vão acontecer? Porque parece que está tudo travado. E nós menosprezamos a promessa. Sendo que quem fez a promessa foi o Senhor, o Deus de toda a terra. Há algo impossível para o Senhor? Ele responde, será que para o Senhor há algo impossível? Pois, como eu disse, ele reafirma, no ano que vem virei visitá-lo outra vez, e nessa época, Sara terá um filho. Ponto, acabou, e vai acontecer. E olha que coisa linda, ao escutar isso, Sara ficou com medo. Claro que era o Senhor que estava falando, meu irmão. Era o Senhor dos exércitos, Deus de toda a terra. Quem não ficaria com medo? Oh, pera aí. E ficou com medo e quis negar. Não, eu não estava rindo, não. O Senhor respondeu, não é verdade, você riu. Irmão, já pensou que Deus poderia ter fulminado ela? Deus poderia ter, sei lá, explodido em um segundo? O que, que é isso? Tá me confrontando? Tá dizendo que eu tô mentindo? Mas Deus viu sua humanidade, Deus viu o seu medo, a sua pequenez. Assim como Moisés também, lembra de Moisés? Deus está falando com Moisés, Moisés está negando o Senhor o tempo todo em Gênesis, desculpa, Êxodo capítulo 13 e capítulo 4. Quando o Senhor aparece para Abraão, também num dia comum, num dia Êxodo 3, Êxodo 4, quando o Senhor se apresenta a Moisés, mostra o seu plano, mostra o seu intuito e Moisés ali fica negando, não vou, não dá, eu sou gago, eu tenho problema, não consigo, o faraó vai me matar, não dá. Aí Deus, com paciência, você vai, eu tô contigo e não tem problema. Irmãos, Deus poderia também ter fulminado Moisés ali, não, pá, vamos parar com isso aqui, eu escolhi outro, acabou. Mas não, Deus quis Moisés e acabou. Deus teve paciência. Sua rica misericórdia. Também Jonas, irmão, Jonas... E Jonas? Não. Eu não vou, não. Eu vou fugir. Vou lá para outro lado. Aí Deus, em sua misericórdia, em seu amor, em sua bondade. Jonas foi tão turrão que ele preferiu se jogar no mar do que se arrepender. E dizer, Senhor, me perdoa aí. Acalma a tempestade. Vamos para tal lado. Se jogou no mar. Já pensou um negócio desse? E Deus, com sua paciência, o seu amor, manda o grande peixe, engole a Jonas. Jonas faz aquela oração bonita. Depois vai para Nínive. Paciência. Elias fica desanimado, Elias fica escondido. E Deus manda o anjo, levanta aí, Elias. Elias continua, levanta, Elias. Paciência. Me lembra os três discípulos lá no Getsêmani. Tô lembrando aqui os casos, ó. Jesus orando, os discípulos dormindo, roncando. E Jesus com paciência, gente, não consegue ficar uma hora comigo? Jesus para com Pedro. Jesus podia ter rasgado Pedro no meio. Lá em João, no último capítulo de João, Lembra o que acontece quando Jesus está na beira ali do mar de Tiberíades? E ali ele... Mais uma pesca maravilhosa acontece. Jesus já está esperando eles na margem. E Jesus podia ter falado: poxa, Pedro, você me negou? Poxa, Pedro, você me abandonou, Pedro? Você me negou 3 vezes, Pedro? Jesus podia ter jogado na cara dele. Pedro não foi até Jesus pedir perdão, não. Jesus começa uma conversa que, se fosse comigo, se eu fosse Deus, misericórdia por isso, eu teria fulminado Pedro. Pedro, ó, tu me negou, tu vai morrer. Mas o que Jesus faz com Pedro? Jesus reacende a promessa que ele tinha feito lá atrás. Que Pedro iria cuidar dos irmãos. Pedro iria continuar a ser servo, a guardar os irmãos, a ser um dos líderes da igreja. E lá Jesus reacende a chama. Jesus perdoa Pedro. Misericórdia. E fala: Pedro, apascenta as minhas ovelhas, Pedro. Apascenta as minhas ovelhas. Se o Senhor fez uma promessa, ele cumpre a sua promessa. O que faz o Senhor voltar atrás é a nossa desobediência constante, quando nós nos apostatamos. Porque medo, irmão, nós vamos ter. Erros nós vamos cometer. Dúvidas nós teremos ao longo da caminhada. Tem momentos da fé que nós pode vir vento, tempestade, pode vir o que for, a gente continua ali, firme, inabalável. Só que existem outros momentos que vem uma gripezinha, vem uma coisinha ali, a gente fica perdido, abatidos. Momentos da caminhada que nós estamos mais fortes ou mais frágeis. Mas o Senhor ali continua nos fortalecendo. Agora, a partir do momento que eu constantemente desobedeço, que eu constantemente fico numa vida sem Deus, eu começo a negar ao Senhor e a sua palavra, ao Senhor faz o quê? Ele tira a sua promessa. Só você lembrar dos filhos de Eli, da casa de Eli, começaram a comer dos sacrifícios, da gordura ali, comer a melhor parte da carne. E o que acontece? O Senhor fala com ele: olha, eu tinha te prometido a você, sua casa, sacerdócio. Mas eu não, longe de mim tal coisa. Lembra de Saul? Olha, o reino de Israel estava na tua mão, mas tu tá desobedecendo. E estava já numa vida de desobediência. Quando deixamos o Senhor, quando deixamos a sua palavra e vivemos uma vida longe dele, o Senhor vai lá e... Agora, medo, aflições, angústias, dúvidas, nós teremos. Tropeços, falhas, vamos ter. Mas o Senhor, ainda bem que ele é paciente e ele é rico em misericórdia. Se Deus lhe fez uma promessa, ele cumpre, ele executa, ele faz. Como Sara, que ela riu. E o Senhor falou: né, você riu sim, você duvidou sim. E qual que é o nome que o Senhor dá para o filho dela? Isaac. Olha o senso de amor e de humor que Deus tem. Isaac. O que significa Isaac, igreja? Riso, risada, alegria. Deus pega a dúvida dela, a risada dela e transforma em bênção. Você não riu? Não, mas eu não ri não, você riu. Tá bom, toma, o filho vai ser Isaac. Vai ser risada, vai ser riso, vai ser alegria. Sempre quando ela olhava para Isaac, acho que ela lembrava: pera aí. Olha, Deus transformou a minha dúvida, a minha risada em bênção. É assim que o Senhor faz conosco, igreja. Quando a gente olha e fala: meu Deus, como eu fui tão bobo. como eu fui tão descrente, olha como Deus me amou, como Deus me resgatou, olha como Deus cumpriu a sua palavra, e Ele transforma a nossa tristeza em alegria, o nosso luto em festa. É isso que o Senhor faz conosco, porque Ele cumpre a sua promessa. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor te fortaleça, em nome do Senhor Jesus.